acontecendo e os seus impactos para a população do brasileiro como um todo. Então, isso mostra assim, eu vi você chamando ele na rádio outro dia, dizendo assim, o comentarista político vai entrar agora. Cientista, né? Cientista, não é nem comentarista, quem sou eu? O cientista político chamar aí Lopes para poder fazer essa fala. É. Muito bom.
Lopes, mas já que Ruth não te fazer uma pergunta, eu vou aproveitar aqui para finalizar contigo, falando da última notícia a nível nacional, né, que traz aí, onde o ministro André Mendonça liberou mais uma investigação contra o filho do presidente Lula, o Lulinha. Queria que você comentasse sobre isso, essa nova investigação.
Eu não quis mexer nisso, mas ele não aguenta, ele quer mexer
na
cumbuca.
A gente aproveita tudo aqui. Aqui é um programa Contar Direto, aqui não tem quatiá-quatiá não. O palco da Chico e da Francisco, vamos lá. Queria que você falasse sobre isso aí, o que, é que você entende, o que, é que você percebe. O Lula tem um áudio, a gente tem um vídeo aqui do Lula, se você quiser a gente pode até, Devinho, aproveitar, Lopes ouve aí a fala do Lula, depois a gente pode deixar ele comentar a respeito disso. Vamos lá, a gente tem um vídeo aí do Lula aí, pra gente colocar e entender... de fato, o que o presidente entende, ou ele sabe, ou ele de fato fala sobre o nome de seu filho aí, mais uma vez sendo investigado, uma abertura de um inquérito assinado aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o terrivelmente evangélico, né, o André Mendonça, e a gente vai acompanhar essa fala do presidente Lula. Vamos lá, coloca na telinha, Devinho. Ouve aí, Lopes.
Vou contar uma coisa. Esse meu filho, desde 2006, ele vem sendo utilizado em contraponto. Quem quer me atacar, começa atacando ele.
Eu já ouvi várias histórias. Você deve ter ouvido.
Hein?
É dono disso, é dono daquilo.
Eu vou te contar. Ele era dono de todos os gados da Friboi. Ele era dono de todos os gados da JBS. Ele era, sabe? Ele tinha carro de ouro. Sabe? Aparece um carro de ouro.
E qual é a verdade?
Então, deixa eu te contar uma coisa. De coração. O Roberto Tivita, o dono da revista Verde, estava no filho libanês internado, sabe? E eu fui fazer uma visita para ele. Em 2006, eles fizeram uma campanha difamatória contra o meu filho. Eu fui, a Marisa, o doutor Calil e a assistente do Calil, que eu queria, e eu fui, sabe, para fazer um gesto de humanidade, sabe, desejar breve restabelecimento dele.
E aí?
A hora que ele me viu chegar, ele falou... Ah, obrigado, presidente, por ter vindo aqui. E a minha mulher ficou dali fora, a Marisa. A dona Marisa não gosta de mim, né? Porque eu menti a respeito do filho dela e não provei nada.
Ele falou?
Falou, na minha frente, na do Calil, da certeza, Marisa. Então, quando eu vejo essa barbaridade falada contra o meu filho...
Mas não ajudaria ele falar alguma coisa?
Não ajuda. Deixa eu falar uma coisa pra você. Se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Como eu.
É o certo.
Sabe? Será tratado. Não haverá nenhum privilégio. Eu jamais pedirei para um delegado, para um juiz, não fazer as coisas corretas. Se ele tiver certo, ele vai se ferrar, ele vai ter ajuda minha. Se ele fizer coisa errada, ele sabe o que eu passei.
Outra questão.
Ele viveu dentro da minha casa o que eu passei. Ele sabe o que é um pai vendo com 5 filhos, vendo a televisão, chamar a família de ladrão o tempo inteiro. Ele sabe que a minha mulher morreu por causa da desgraça da Lava Jato. Ele sabe. Então ele não tem o direito de errar. Ele sabe disso. Ele jura pra mim todo dia. Jura pra mim. Eu acredito nele.
Ele tá onde? Tá na Espanha agora?
Tá morando lá. Ele jura todo dia. Se for julgado, ele virá pra cá. Não vai ficar escondido, não. Não vai ficar. Não vou utilizar meu cargo pra proteger.
Tá certo.
Vai vir pra cá. Ele vai ter que provar que ele é inocente como eu provei. Vai ter que provar.
Eu não vou nem passar, viu, Lopes, o vídeo de uma outra época, um outro recorte, onde tinha uma possível investigação de um filho de um presidente, o que ele disse, porque o horário não permite, a censura nos proíbe aqui, beleza? Mas segue você, Lopes.
Pois é, ele vai ter que provar que é inocente, como eu provei que sou inocente. Olha o que é que André Mendonça e a turma de Bolsonaro tá dando para Lula. Está dando a oportunidade de Lula reafirmar o que ele sempre disse e que muitos bolsonaristas, muita gente da ultradireita, fica vendendo uma imagem negativa. Quando eles dão essa oportunidade a Lula, que é uma oportunidade muito bacana, Lula vai lá e reafirma no imaginário da sociedade o que ainda é objeto de discussão por meia dúzia de pessoas. Então eu acho que quem está perdido, quem está sem rumo, ao relutar, termina se jogando mais no abismo. O que está acontecendo com o bolsonarismo é isso. Eles, a cada instante, se jogam mais no abismo. A cada instante, eles dão mais discurso, eles dão mais oportunidade do presidente Lula de fazer as suas reafirmações e de fazer com que as pessoas tenham consciência da diferença de perfil de governo. Olha o que Lula disse, ele não vai ficar escondido como está. Ele colocou uma mensagem subliminar que está na sociedade. Quem está escondido hoje, quem está foragido hoje, é um filho de Bolsonaro que está nos Estados Unidos, condenado e está foragido. Quem está andando com negócio de contrabala é um filho de Bolsonaro que é candidato. Aquilo não é para dizer, intimidar a gente, dizer que é o Lula ou a gente ou qualquer um do nosso campo que vai fazer alguma coisa, não. Eles estão se preparando contra eles mesmos, porque é um ninho de problemáticos e que são flerteiros com o crime. Então, a gente fica, eles flertam com o crime o tempo todo. Então a gente fica feliz.
E lembrando, Lopes, claro. Lembrando que recentemente, em virtude aí da investigação do INSS, o próprio André Mendonça liberou, né, a quebra do sigilo bancário do Lula, do Lulinha.
Pois é.
E a gente observou aí que não tem nada de forma suspeita na conta dele, enquanto empresário, enquanto uma pessoa de um certo conhecimento e filho de quem é, né? Não teve nada que pudesse colocar em dúvida.
Esse tipo de coisa está justificado no desespero do bolsonarismo, que sabe que a eleição foi pro saco. Lula ganha a eleição no primeiro turno, assim como aqui na Bahia, Gerônimo ganha no primeiro turno. A sociedade tem demonstrado isso. Então o desespero está levando eles a cometerem esse tipo de absurdo, de abestalhamento político, sabe? A sociedade não vai cair nesse engodo. Estão pensando, estão querendo botar na mesma vala a sociedade e na mesma vala do bolsonarismo. A diferença do bolsonarismo para a sociedade, no geral, é muito grande. Esse povo está com eu não vou dizer com a viseira porque é muito ofensivo, mas esse povo não quer enxergar a realidade. A realidade deles é a realidade fora de qualquer tipo de cognição política, né? Então, é razoável. Então, quando você tem um cara que recebeu 62 milhões do Banco Master, provado com gravação, com tudo incontestavelmente provado, e esse cara não sofre uma investida da Polícia Federal, esse cara não é convidado para o Banco do Réu para conversar na frente do juiz para ser imediatamente preso pelo crime que cometeu, sabe? Quando você tem um bocado de gente, um cara aqui que é candidato a governador, recebeu dinheiro patentemente do Master por uma consultoria suspeita. E tão suspeita é que ele agora coloca na prestação de conta dele, na prestação não, na
declaração de bens. Declaração de bens. Deixa eu só finalizar aqui com a nossa TV Baiana. Quero agradecer o carinho e a audiência de todos que estão acompanhando a gente pela TV Baiana. Muito obrigado. E segunda-feira estaremos de volta aqui a partir das 7 horas. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado. Vamos seguindo aqui, Devinho. Cadê o Lopes? Lopes, você falava da questão da prestação de contas. Da prestação de contas não, da declaração de bens.
Declaração de bens. Então, isso dá à sociedade o pano de fundo que recobre, que dá a tonificação política desses caras. Você vê, rapaz, que um ministro, e aí eu respeito a posição dele e tal, mas um ministro ser seletivo a esse ponto nos entristece. Ah, mas Xandão fez o que... o que é que Xandão fez? Xandão foi para cima do crime. Ele mostrou o crime. Na frente do outro está lá o crime que precisa ser investigado e averiguado. Não é ser seletivo da forma que está sendo, verdade, sabe? Ao ponto de um cara que tem patentemente claro recebimento de 62 milhões de forma completamente escusa, e aí ele agora está querendo fazer firula. Eu acho que isso dá a nós e ao povo brasileiro uma possibilidade muito grande de reavaliação, e eu fico também muito otimista com isso, porque isso vai esclarecendo mais a sociedade de que lado o povo tem que estar.
Valeu, Lopes, um abraço e até Amanhã, né? Num grande evento aí, lá no...
Ai, Deus, se estiver lá, lá no Lopes, você corta, né, o ponto dele, amanhã. Você corta o ponto amanhã se Mário Augusto
nós estiver vamos, lá. Nós vamos estar juntos, a gente vai reiterar o convite aqui. O prefeito Caetano está envolvidíssimo nessa pré-campanha aqui no, nos momentos de tempo, mas ele está ajudando muito aqui no, na região e no estado. É, a Ivoneide tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, dialogando com prefeitos, com, mesmo que não seja da sua relação de eleitoral, mas tem ajudado muito nesse processo de construção da vitória de Jerônimo, do presidente Lula. E, enfim, eu estou muito feliz com tudo isso, e os últimos acontecimentos são tão aberrantes de que mostram, na verdade, que nós estamos no caminho certo e vamos ganhar as eleições. Obrigado, Líder FM. Obrigado, minha querida Ruth Carvalhal. Meu jovem.
Grande abraço.
Companheiro. Meu querido Mário Augusto, todos os ouvintes. Pra gente, um prazer redobrado poder estar falando aqui com vocês.
Valeu, 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 valeu. Um abraço. Obrigado aí por sua participação, contribuição aqui, o nosso querido Lopes, trazendo aí informações importantes aí do evento de amanhã. É, a convenção do PT aqui na Bahia, já tivemos aí a convenção do União Brasil com a Semi Neto, confirmado candidato aí à corrida ao Palácio de Ondina, e amanhã também será aí a festa aí do PT, fazendo também a sua convenção, tá certo? Vamos, Devinho, aqui, dar uma paradinha, é isso, Devinho, para voltar aqui já com o assunto, a gente vai finalizar o programa falando da questão dessa... É, do acidente de trabalho. A gente tem muitas dúvidas, né? Nós temos aqui
acidente dúvidas. Acidente
de trajeto. Trajeto, melhor dizendo, né? Se é ou não acidente de trabalho, né? É, como é que fica a situação do trabalhador nessa questão do acidente de trajeto, né? Porque a gente tivemos aí uma reforma da lei trabalhista, não é isso? A reforma trabalhista, isso no ano de 2019, muita coisa ainda está fora do contexto, muito trabalhador ainda procura as informações e não tem ela de forma precisa. E Ruth Carvalhal vai estar detalhando tudo isso e muito mais depois dos nossos apoiadores culturais. Voltamos já, Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros, pode contar com Paulinho da Petros. Precisando de material de construção? Então venha conhecer Paulinho da Petros. Atendemos também via WhatsApp 71 99686-7592. Confira nossas promoções e disponibilidade de entrega. Paulinho da Petros quer fazer parte do seu sonho. Barra de Jacuípe, Canto dos Pássaros.
Protegido do Senhor, não recua para trás.
Você conhece as Óticas Paulino?
Charme, elegância, estilo e paixão. No sol, na praia, é pura curtição.
Dia a dia no trabalho.
trabalho, Óticas Paulino, é plena satisfação.
Há 8 anos no mercado, a Paulino oferece o que há de mais moderno em lentes, armações das melhores grifes do mercado e óculos solares que vão fazer você se apaixonar. Óticas Paulino, uma relação de confiança. Duas lojas em Camaçari, Rua Francisco Drummond, Rua das Óticas, em frente à CEMED, Apivida, Rua Duque de Caxias, Shopping Ateniê Center, ao lado da Igreja Universal. Centro, ficou com dúvida? Manda um direct no Instagram, @ Óticas Paulino.
Óticas Paulino.
É muita coisa, viu? É a parceria Camaçari, Bahia, Brasil.
A parceria que garante a educação estadual de tempo integral e futuro para os jovens.
É a que também realiza o sonho da moradia para centenas de famílias.
Com essa parceria, a vida do povo muda para melhor.
A nova policlínica vai fazer Camaçari avançar na saúde.
É a maior policlínica do país, com atendimento exclusivo para quem vive em Camaçari.
É parceria forte, véi.
A nova policlínica tem médicos de diversas especialidades e exames de primeiro mundo, como tomografia, ressonância, endoscopia e colonoscopia.
E ainda tem atendimento com foco em crianças especiais.
É a parceria transformando a educação, a infraestrutura e a vida de muita gente.
É compromisso assumido, compromisso cumprido.
É coisa, viu?
É a parceria Camaçari Bahia Brasil.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, voltamos com o nosso contato direto com a informação. Vamos lá, minha querida Ruth Carvalhal, iniciamos aqui na semana passada, né, um debate sobre a questão do acidente de trajeto, né, em virtude daquele acidente com trabalhadores ali da BioID, né, onde um ônibus chocou-se com um caminhão bitoneira, não foi isso? Se não me engano, foi um caminhão contêiner. E que alguns trabalhadores saíram feridos naquele acidente. Inicialmente, um acidente, né, bem gravíssimo, trânsito, né, de trânsito, mas que ali trabalhadores estavam se direcionando, acho que aquele foi do turno, né, estava voltando para
casa. Aí você me questionou sobre a questão da assistência ao trabalhador. E eu ainda falei assim, isso vai rodar e vai parar lá onde eu trabalho, no Celeste. E realmente já está lá o problema. Por que a gente está colocando isso, Maria? Me chamou a atenção, porque quando você foi contundente dizer, não, a lei já foi retirada, não existe mais essa questão de acidente, existe sim. E aí, como eu, você sabe, né, que eu me afastei, passei 2 meses e meio em campanha, aquela coisa toda, me desvinculei do trabalho, estava de licença prêmio, de férias e tudo mais, para poder fazer essa atividade, me afastei do trabalho. Quando eu retorno, as demandas que estavam lá eram grandes, eu tinha que me estruturar no que eu estava fazendo. Aí você me traz a questão do acidente de trabalho, de trajeto. E quando eu fiz meu curso de engenharia de segurança, alguns anos atrás, vamos dizer assim, para não entrar nos detalhes.
Quantos anos?
Puxando esse negócio de muitos anos atrás.
Você tinha quantos anos tem que você fez?
Só de engenharia de segurança eu tenho quase 20 anos, então vamos deixar essas contas para trás. Mas enfim, eu fiz.
A idade devia uma.
Eu fiz meu trabalho sobre a discussão entre. Que momento acaba o acidente de trânsito e se transforma em acidente de trajeto. E essa questão sempre me chamou a atenção, porque assim, todo mundo é trabalhador. Então assim, a probabilidade de uma pessoa que sofreu um acidente no horário do trabalho ser um trabalhador e estar se deslocando no trabalho é bem gritante. É bem óbvio, mas é muito gritante, porque quando você vai investigar o acidente de trajeto, existem outras questões que não são colocadas assim a público, mas que são exigidas para poder você caracterizar o acidente de trajeto. Quando você me contou, nós comentamos aqui o acidente da BID, que mostrou até a foto, as pessoas lá no ônibus, né, machucadas de farda, lembra disso? Que ainda comentei, os trabalhadores estão de farda, ou seja, os trabalhadores estão à disposição da empresa para trabalhar. Aí você me colocou aquilo e aquilo ficou na minha cabeça martelando, né? Então vamos buscar a fundamentação e trazer. Bom, a gente sabe que na legislação da segurança nós temos as normas, né, as normas regulamentadoras das, que, de vários segmentos. A primeira delas é a NR1, que trouxe elementos novos na hora que ela foi reformulada em 2020 e que ela entrou em vigor e agora as empresas são obrigadas a cumprir. Dentre as exigências que estão colocadas, nós temos aí a elaboração de um documento chamado PGR, que é um programa de gerenciamento de riscos na empresa. E ele é um documento vivo, ele não é um documento que você apresenta, faz entrega, ou você faz um Ctrl-C, Ctrl-D e entrega da outra empresa parecido, bota só mudança de cabeçalho. Isso, não é assim.
CNPJ.
Esse documento, ele é um documento vivo, que ele tem que estar se articulando com o trabalhador e estar o tempo inteiro atualizando as coisas que estão acontecendo na prática da prevenção do trabalhador em relação aos riscos inerentes ao ambiente de trabalho. Ponto. Então, nesse documento da PGR, fala-se dos riscos psicossociais, que já existia numa outra NR, mas que não era efetivamente cuidado, e que hoje todo mundo sabe que os riscos em relação aos assédios no ambiente de trabalho, que sempre foram muito frequentes, hoje é motivo de você analisar, e a empresa tem que se posicionar sobre isso, assédio moral e assédio sexual, tá? E que afeta o trabalhador. Porque a gente sabe que a parte mais fraca dessa discussão toda, em cima de uma mesa, de uma bancada, é o trabalhador. Né? Então, o que acontece? Veio o PGR. Então, o PGR, o que é que ele traz? Ele traz essa demanda e as empresas questionando já há muito tempo, junto ao Ministério do Trabalho, de que não era justo ela também ter que analisar um acidente de trânsito. Porque o que acontece foi um acidente de trânsito. E aí ela passou a sair, porque o acidente de trânsito foi fora do ambiente laboral, foi fora da empresa. A empresa tem seus projetos, seu plano de...
Então em 2019 ela sai desse contexto.
Depois de 2020 ela sai desse contexto, porque com a implantação definitiva da NR1, que tem que ser cumprida e tem que ser feito o programa de gerenciamento de riscos...
Isso é em 2020 que sai.
Em 2020 foi quando começa a fazer essa mudança. Mas ela entra em prática a partir de 2025... 26 agora está em pleno vapor, já se fala nisso, boa, nas empresas. E ela consegue dizer assim para o Ministério: nós temos que fazer um programa de gerenciamento de riscos na minha empresa, no meu campo, na minha área de meu ambiente.
Então, o acidente de trajeto ele só vale para fins do INSS.
Aí, calma. Aí você tem uma outra coisa que o INSS usa, que é o cálculo de fator previdenciário de prevenção, que a gente chama de FAP. Esse documento ele serve para poder você medir a questão das empresas em relação à quantidade de acidentalidade que as empresas estão apresentando, e isso tem uma pontuação para as empresas. Então, muitas vezes a empresa quer até encobrir que não teve acidente, não emite a CAT, que é o documento real que a empresa tem que
emitir. Comunicação de acidente do trabalho.
Ele não faz, porque aquilo ali vai somar com isso aqui, mas tem muito acidente, essa empresa aí tem um grau tal, é problemático. Então... isso aí vem discussão. Tem uma outra coisa importante, que são duas normas brasileiras, que é a 14.280, a 14.280 e também uma lei federal, que é uma medida chamada 905/2019, que já vem falando primeiro das estatísticas, dos indicadores de segurança, que não eram cumpridos. Porque você vê que em pleno século XXI, nós estamos em 2026, as pessoas continuam se acidentando e de maneira grave. Isso quando não ocorre óbitos. Então, muitas coisas que estão nas estatísticas acontecem porque se descumpre o que está na lei, se descumpre o que está na norma de segurança. Então, essa foi uma outra questão que fez com que se determinou que não se fosse considerado os acidentes de trajeto como acidente da empresa. Certo? Então as empresas ficaram fora, não vão incluir o trabalhador que sofreu um acidente. Só que acontece, o Ministério Público, né, a partir dessa medida provisória 905, ele revoga a equiparação do acidente de trajeto com os acidentes de trabalho. Né? Só que essa medida provisória, que tirava da lei da Previdência, que é a lei dos benefícios, né, que é a lei 8.213, ele riscou e depois ele fez uma medida provisória, mas a medida provisória caducou e não foi alterada a lei, então a medida provisória cai em desuso e volta à lei. O que é que a lei diz? A lei diz no seu artigo 21, mantendo o acidente de trajeto equiparado ao acidente de trabalho, para fins previdenciários, onde é obrigado a fazer a emissão da CAT, dar o auxílio doença previdenciária ao trabalhador e dar estabilidade de trabalho por um ano. Se ele sofrer um acidente, ele não pode ser excluído da empresa depois que ele retornar ao trabalho. Ele tem um ano de estabilidade de segurança, que foi derrubado, mas voltou. Porque o próprio Ministério não revogou a medida provisória, então isso. Vale a lei. Então você tem que derrubar a lei, você tem que mudar a lei. Você sabe que mudar
então,
a lei.
Voltou a lei 8.213 de 91, né?
E aí, só para finalizar, quero dizer que o Sereste tem uma vigilância epidemiológica, né? Uma ação epidemiológica. O que é isso? É levantar os dados e acompanhar e monitorar. Então, o nosso Sereste de Camaçari já esteve no Hospital Geral, onde esses trabalhadores foram direcionados, sofreram um acidente grave, precisaram de atendimento. Isso foi emitido uma notificação do Sistema de Informação da Saúde e também cobrando-se da empresa a emissão da CAT desses trabalhadores e eles têm todos os direitos garantidos. Não existe essa história que acabou.
Então, a gente pensa que na verdade, essa questão do Sereste não ajuda em nada,
não. Não ajuda em nada? Você tá brincando com a gente.
Eu tô perguntando, não tô afirmando absolutamente nada, porque você tá me trazendo os números aí da importância, né, de estar se atualizando a todo momento e, ou seja, ajudar a diminuir a questão dos acidentes de trabalho, né? Então, assim, muita gente pensa que aquilo ali não dá em nada, mas realmente tem um resultado positivo.
Tem um resultado positivo e, acima de tudo, assim, a gente sempre coloca, porque por mais que a empresa busque medidas que venha mitigar os riscos dentro da sua empresa, mas, assim, um olhar diferenciado que possa apontar que é preciso que a empresa implante novas medidas para que isso não aconteça, é o trabalho nosso de vigilância em saúde e ambiente de trabalho, que é o que eu faço.
Vamos lá, meus amigos.
Vamos fazer.
Isso. A taxa de desemprego no Brasil, Ruth, foi de 5,4% no trimestre de abril, junho. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse foi o menor resultado para o período de 2012, melhor dizendo. O resultado mostra a queda ante o registrado no período entre janeiro e março, quando o desemprego ficou em 6,1%. A população desocupada somou as 5,9 milhões, recuo de 10,9% frente ao trimestre de janeiro e março de 2026. Em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, apresentou queda aí de 6,3%, Ruth.
Queda. Agora vamos ver que salário é esse, né? Que rendimento é esse? Porque, assim, você sabe que o salário mínimo, se você botar em cima da mesa e aí fatiando o que você tem que fazer e pagar...
Aí já é uma outra discussão, né?
Quer dizer, graças a Deus que está melhorando.
Mas para quem está desempregado, a situação de não ter o que fatiar já dói, né?
Graças a Deus que está surgindo novas frentes de trabalho e que está gerando emprego para as pessoas. Agora precisa ver o seguinte, a qualificação, a formação, o conhecimento e, acima de tudo, o salário. E as correções? Precisamos.
A questão...
Eu não sei aqui, você. Não. Você que é Marajá da liderança.
Marajá é...
Marajá. Salário tá pesado. Eu tenho certeza que você sair na rua entrevistando as pessoas. Ah, eu tenho emprego? Tem. Mas você tá satisfeito com o seu salário? Não.
Não, eu acho que não pode também afirmar que sim, porque se afirmar, o bicho pega. Porque assim, eu acho que a questão do desemprego, a gente tinha um desemprego acima de quase 16%, né? Altíssimo, ou seja... Acima de 16%, não, ou seja, 15 milhões de trabalhadores desempregados hoje está
sendo. Aí você diminui, significa que o dinheiro está rodando.
O dinheiro rodando, você, na verdade.
Está circulando, então a economia vai se fortalecendo.
Isso, vai se fortalecendo. É uma questão de você poder proporcionar ao trabalhador essa oportunidade de garantir, no mínimo, Ruth, uma certa dignidade, que é conseguir ali com trancos e barrancos pagar o seu aluguel, conseguir a trancos e barrancos você ter um momento ali de lazer, comer, ter uma alimentação um pouco mais balanceada, porque o cara desempregado ou vivendo de auxílio do governo, ele passa muita dificuldade. Já com o salário mínimo que você colocou bem aí, com esse salário mínimo já é um mês, fica longo, em vez de 31, são quase 32 dias no mês.
E aí, Mário, eu quero dizer a você o seguinte, que só no dicionário que trabalho vem depois do dinheiro. Né? Dinheiro vem primeiro, trabalho vem depois. Na verdade, tem que ser o oposto. Então, assim, se você tem capacidade e competência para ganhar mais, tem que correr atrás. Você tem que trabalhar isso. Mais. Durante muito tempo na minha vida, eu trabalhava 3 turnos, Mário. Eu trabalhava 60 horas.
Largava o couro, né?
Então, assim, muita gente faz isso.
E ganhava ouro?
Esse pessoal, não, a gente buscando sempre ganhar, ter condição de renda maior. Não era o maior que a gente gostaria, mas a gente buscava.
Eu até entendo onde você quer chegar, mas me perdoe lhe interromper. Porque o cara tem... Se você pegar aqui hoje, aqui, por exemplo...
Não vou pra você fazer isso não, que você não aguenta.
Não, se você pegar aqui, onde é, qual é a região da Bahia que se produz carvão aqui, Cid? Onde é?
Não, você já tá demais.
Não, eu vou pegar porque aquele trabalhador, esse trabalhador que produz, que fabrica carvão, ele chega, na verdade, às 4 horas da manhã, lá na mata, no mato, não é isso? E sai para basicamente às 17, 18 horas.
Na capa total.
O couro, ele passa mais de 12 horas, né? Na dentro do mato. Ali.
Eu não tô me referindo
a isso. Não, eu quero só para você entender que o trabalho, ele não gera renda.
Não gera renda. Gera mais a saúde dele que tá indo.
Isso. Que a gente não pode confundir aqui, porque, por exemplo, o que Ruth tá falando aí, Ruth, e bacana, eu acho que tem que dar exemplo mesmo, principalmente para as mulheres. Ruth tem. São muitas formações. Né? E você consegue, na verdade, trabalhar, por exemplo, pela manhã, primeiro turno, trabalhar em atividade um pouco pesada, mas vamos lá. À tarde você já tem uma situação um pouco mais acadêmica, mais leve, mais descrita. À noite também mais descrita. Ou seja, então você consegue, na verdade, atuar nessas 3 frentes do dia. Vai chegar, vai cansar? Vai.
E não é pra sempre, Mário.
Né? Vai cansar. Agora o cara que tem realmente, que já ganha pouco, mas ele tem lá 12, 14 horas do dia dele lá na dureza lá, batendo concreto, cavando buraco. Ele não tem como pegar nem outro, ele vai, não tem como. Então não é o dinheiro em si, né? Não é o dinheiro que vai, o trabalho dele que vai trazer o dinheiro, porque ele já trabalha muito, ele já trabalha pesado. Então não vai lhe proporcionar mais, além do que, vai trabalhar de madrugada? Ele vai chegar em casa 7, 8 horas, quando der 10 horas ele pega outro trampo? Então assim, o que nós falamos é, aí sim entra a questão da qualificação.
O pessoal da saúde dele assim, trabalha na unidade de saúde aqui, aí tem uma carga horária puxada, depois vai para outra unidade, trabalha em outro.
E justamente o médico se especializa para isso.
Então, assim, depende da profissão, depende da formação, depende do conhecimento, depende de um monte de coisa. Mas a gente tem que correr atrás, não espere cair.
Isso, porque o médico ele se especializa, porque, por exemplo, ele vai, além de se especializar, ele consegue ter uma eficiência maior. Né, na saúde, quando ele se especializa, na engenharia também é a mesma coisa, né? Você tem uma eficiência maior quando você está ali especializado em engenharia civil, eletrônica, mecânica, você não vai fazer todas as engenharias, mas vai fazer uma específica para você poder, vai estudar todas, mas vai fazer uma específica para você atuar. A mesma coisa é o médico, porque, por exemplo, ele, na verdade, ele vai poder potencializar economicamente o atendimento dele, vai, de certa forma, trabalhar menos, porque, por exemplo, o clínico vai receber todos os clientes, todos os pacientes, vai mandar pro neuro. Então ele já fez uma filtragem. Então o neuro já vai ter um recurso maior. Então ele vai, através da formação, da qualificação, ele vai conseguir trabalhar menos e ganhar mais. Por exemplo, eu estava acompanhando a disponibilidade aí do Seja Pro Mais Capacita, que está sendo realizado pelo SESI.
Eu li sobre isso.
Isso, olha bem. Esse programa, ele estava aberto até o dia 27. 27
de julho. É o que está acontecendo online?
27 agora de julho, sim. Online e presencial, tá? Híbrido, né? Vamos dizer assim, né? Ele estava, ele era para fechar dia 27 e foi prorrogado até o dia 3 de agosto.
Ou seja, só correr atrás e se inscrever.
As inscrições, né? Repito, para o programa... Seja Pro, que é uma iniciativa que permite ao estudante concluir sua escolaridade, né, ao mesmo tempo que capacita nos cursos de eletricista industrial.
Que é um
olhe bem, grande. A Camaçari, você não vai ficar parado aqui, o cara. Olhe bem, você vai concluir o sua formação acadêmica, né, fechar aí o ensino médio e vai poder estudar elétrica, ou seja, ser eletricista industrial. Uma das áreas mais necessitadas, vamos dizer, necessária, né? Aqui para Camaçari e região. E mecânico, viu, Ruth? Mecânico de manutenção de máquinas industriais. Aqui tem máquinas industriais?
O quê? Tem robô.
Bocado, né?
Quanto mais máquinas
industriais. Então, o jovem que... tá aí.
E as empresas, todas elas, fazendo ampliação.
Isso. E o jovem que tá lá dizendo, poxa, bicho, eu não tenho mais oportunidade, já passei, não estudei no momento certo, perdi a oportunidade, né? Pra voltar a estudar agora e fazer um curso vai ficar difícil. Aí ele tá trabalhando de ajudante de pedreiro. Chega lá 7 horas na boca, né? No trampo. Aí bate logo o concreto.
Toma logo uns 2 esporros.
E isso, até meio-dia, bate os 4 marceiros. Passa aí às 17, chega quebrado.
Mas se ele não buscar uma força interior e lutar, meu amigo...
E aí, se ele não voltar a estudar...
Uma hora vai criar alguma coisa que isso vai ser substituído.
Porque eletricista, ele vai... Eletricista industrial, ele vai trabalhar. É. Ele vai pegar pesado algumas horas.
Vai se modernizando com o que tem de novo. Mas,
olha... Não, no trampo, na banca, falei na banca... No trampo, é debaixo do povo, fala debaixo do povo. Não viu pra cara o cara falou na boca assim? Você pensou que era na boca de quem?
É.
O cara, o trabalhador, chega na boca. Ele a boca do trampo. Não é pra cá negócio de boca. Aqui não tem negócio de boca de fumo, não, rapaz. Não, trabalhador não vai pra boca de fumo, não.
Nem bebe.
Nem perto ele passa. Nem perto. Então, assim, tá falando de trabalhador. E aí, Ruth, ele vai trabalhar, na verdade, o trampo de eletricista. Eletricista industrial já é bem mais limpo, vamos dizer assim. É, ele não... Porque assim, não que não tenha que ter ajuda de pedreiro, que tem que ter pedreiro. Mas você pode escolher. Você pode escolher, você pode evoluir, deixa pra quem tá vindo, vou fazendo essa roda girar. Então o cara, o jovem hoje com 25 anos, que o curso vai de 18, não é isso? É, até a idade que você queira ir, tal. Então assim, você poder se qualificar. E eu tô falando aqui duas áreas importantíssimas pra Camaçari: eletricista industrial e mecânico de máquinas industriais.
É o que mais tem.
É o que mais tem. É o que mais tem. Se você pegar aqui na área, vamos lá, uma empresa de costura aqui em Camaçari tem, né? Você pega aí, tem aqui várias costureiras em Camaçari. Ali é uma máquina de costura, é uma máquina industrial. Há quantas empresas que tem aqui em Camaçari que dá manutenção naquelas máquinas? Você conhece aqui? Não tem. Então, o jovem hoje não tá buscando a qualificação então, e tá reclamando, tá ganhando pouco.
Mário, a questão é a seguinte, você tem que buscar uma força dentro de você, uma força interior, para transformar a sua vida. Na pandemia, eu trabalhei o tempo inteiro, porque nós éramos da vigilância, não podíamos fechar e ficar de lockdown. Nós trabalhamos e ia para casa. E o que eu fazia em casa? Eu assistia várias lives para aprender mais coisas. E eu conheço muitas pessoas que falavam assim, a gente tá passando, tá tendo um curso assim. Ah, não, eu tô assistindo filme na televisão,
descansando. Tira o show dos
artistas. Pois é, então assim, a gente vai se cansando, sim, mas a gente é ávido por conhecimento, porque conhecimento faz a diferença. E ninguém vai me arrancar meu conhecimento. É como dizer você, Mário, as pessoas... Tem que pensar, esse salário que eu ganho me deixa acomodado, eu não vou ambicionar ganhar mais e ter uma condição melhor. Isso custa, tem um preço, tem um custo. Para você estudar, fazer uma. Trabalhar e estudar não tem um custo? Eu dava aula para alunos adultos, né? Do EJA.
Hoje é o EJA, né?
É o EJA. Eu dava aula, eu me aposentei com a EJA, né? Dando aula para. Eu era professora de administração, dava aula no curso de administração. Então eu dava conhecimento de administração e trazia experiência. Do ambiente de trabalho para eles, né? E como eles têm que se posicionar, dava aula de segurança, dava aula de logística, todas essas questões ligadas à área empresarial. E eu dizia assim, eles diziam, professor, eu tô cansado, mas a sua aula é interessante, eu nem percebo quando vejo, já acabou a hora.
Fala demais, professor. O EJA é a melhor turma que tem, EJA, né?
É, são adultos.
Para quem é professor sabe da...
E aí eles diziam assim, eles, gente, vocês não se curvem ao trabalho, o trabalho vai sempre acompanhar vocês, não, mas tem que estudar.
E a turma do EJA, ela tem uma particularidade de qualquer outra turma, seja do ensino fundamental ou do médio, que já a turma já tem uma experiência, né?
Já, adquirida. Então são trabalhadores. E
são trabalhadores que já vêm com uma longa história de vida, um conhecimento, né, de vivência. Isso passa, transmite para a gente também que está ali na sala de aula, né? Está ali na frente ali. Eu me especializei no EJA justamente porque me apaixonei pela turma do EJA ao fazer o meu estágio. É muito bacana.
Eu, Mário, fiz o seguinte, eu fui professora durante sei lá, 8 anos, 9 anos, aí virei diretora de escola, que é um desafio gigantesco. Eu era diretora de escola, fiquei um tempão. Depois eu voltei, aí disse, não, agora você vice, que eu tinha outro vínculo de engenharia, aí eu passei só a ser vice do turno noturno, que é bacana ser vice
tudo enquanto tudo.
Que é tudo, que o noturno é adulto, né? Então era ótimo vice-diretora à noite, e durante o dia trabalhando com engenharia. Aí quando eu voltei para passar de aula, para poder juntar os pontos e me aposentar, eu voltei e digo, agora eu quero o EJA. Porque eu queria ter essa oportunidade, Mário, de ter essa troca e levar a minha experiência profissional e os desafios no ambiente de trabalho, porque o mundo do trabalho está muito distante da escola, está muito distante da academia, infelizmente. Deveria estar mais próximo, porque hoje todo mundo trabalha.
Verdade.
Todo mundo trabalha.
E vai continuar, além disso tudo, vai continuar trabalhando e estudando. Hoje o Brasil, ele está permitindo isso, né? Que as pessoas...
Isso, a gente tem que abraçar isso.
E principalmente quando a gente discute a escala 5x2, não é justamente a pessoa falar assim, porque eu vou estar descansando, eu vou estar passeando, eu vou estar... Não, gente, até para um estudo evoluir de profissão, evoluir nos seus conhecimentos, a escala 5x2 é proporcionar para o trabalhador. Ele trabalhar em outra área, executar outra atividade. Porque como é que a gente, por exemplo, você pega um político no Brasil e a gente tem que começar também a cobrar o que os políticos no nosso país têm. O político no Brasil, ele trabalha como político, né? Porque não é uma profissão registrada, mas eles conseguem comparar isso a uma profissão. Mas ele tem outra atividade paralela a isso. Eles viajam, muitos dizem a missão, mas passeiam retado aí, sobe e desce. Tem
turismo.
Atividade política e tem atividade empresarial.
Muitos têm empresa.
Aí o povo pobre, o trabalhador médio, não pode, por exemplo, trabalhar em uma empresa, né? Chegar cedo
e ter essa vida.
E ter essa vida de poder, de vez em quando, passear, mas que tenha uma outra atividade que possa lhe remunerar. Um pão e um pedaço para ser um pão e meio. A gente não é permitido isso. Porque se propõe uma escala exaustiva, longa, exaustiva, cansativa. Porque quando a gente discute a escala 6x1, a gente está discutindo só a questão de quanto ele passa 8 horas por dia no trabalho, a gente discute também o deslocamento.
Que você gasta também, né?
Gasta, perde tempo.
Uma hora e meia pra chegar, dependendo do trânsito.
Isso, se você gastar uma hora pra ir, uma pra voltar, já dá 10 horas de trabalho. 10 horas. Se você pegar locais mais distantes, 2 horas já dá
12. Aí ele sofre um acidente e não vai ser protegido? Como assim?
É verdade. Então, assim, as pessoas às vezes discutem, tá pensando... Eu acho que quando você propõe escala 5x2... Né, tá discutindo a 6x1, se é necessário ou não, se pode ou não. Eu acho que tem que começar, o debate tem que ser muito mais longo, viu?
Muito mais longo. E outra coisa, você chega na Europa, quando dá meio-dia, as pessoas levam uma hora e meia para almoçar. Porque o almoço é sagrado. No Japão são 2 horas. Você tem que ficar lá comendo, degustando, mastigando com calma, fazendo as suas reflexões para você continuar o seu dia.
Países...
Aqui você come correndo nos 15 minutos.
E países que à tarde uma boa parte da população nem volta mais.
Tem lugares que você só trabalha até meio-dia. Isso. E pronto.
Eu estive no Paraná. Eu tiro no Paraná e eu fico. Que a gente não é nem pra discutir isso, né? Fica dizendo, o baiano é preguiçoso. Rapaz, lá no Paraná, velho, eu cheguei lá uma época. O pessoal, quando deu dia 21 de dezembro, o pessoal já tinha fechado tudo já, só ia voltar no dia 1º pra trabalhar. Lojas de, por exemplo, de óculos.
Óticas.
Por exemplo, escritório de advogados. Fechou a porta, todo mundo fechou ali. Só funcionava realmente açougues, né, restaurantes, supermercados.
Os essenciais.
Lojas, até loja de pneus eu vi fechada. Fechou em dia 23, 24. Só foi abrir no dia 2 com a placa na frente. Só retornamos no dia 2, 3. E a gente diz assim, poxa, aqui o trabalhador chega, eu já vi mulheres saindo do comércio, no dia 31, né, com o cabelo com aquela touca que faz aquele nere, né, pega, sai rodando a cabeça assim, aí depois pega o
mísse. Rodando o cabelo.
A cabeça. Assim, roda o palco, não sei. Aí pega aqui, aí depois pega o mísse, bota o mísse, aí bota aquela touca de seu boneco, aí quando chega,
vai trabalhar. Eu fico até hoje, que ela manda na bolsa essa touca.
Isso, porque quando
ela sai do carro com a touca enrolada, depois ela tira. Porque
quando sai do lado do trabalho, não tem nem tempo de se arrumar, só vai soltar o cabelo, ela tá todo bonitão. É. Não tem tempo. Ele tá discutindo e aí depois diz assim: olha, o baiano. Isso. Gente, ele tá falando
de dignidade. Você vê que eu tava me maquiando no carro.
No carro. Então é isso que a gente tem que discutir. Não precisa só. Às vezes fica e o povo comprando a ideia, compra a ideia, por exemplo, de um empresário. Eu sou contra a escala 5x2, que é o trabalho. Eu vi a fala, por exemplo. Perdão de um pré-candidato, não vou nem falar da Senado aqui na Bahia. Porque eu sou contra. O cara tem que trabalhar. O cara tem que...
Não, quem vai fazer minhas unhas, né? Sábado.
Aí tem que trabalhar, porque como é que vai ficar isso? Eu trabalho demais. Trabalho demais o quê, rapaz? Não aguenta. Na sombra tá passando mal essa gente. Vem com você, vem desmaiando. Na sombra. Na sombra. E aí, como você falou, né? É, você falou duas coisas aqui importantes pra gente finalizar. Uma, você falou da questão dessa, do trabalhador. Você chegou a... Eu não sei se você me permite falar aqui em público, mas você falava de uma situação que aconteceu recentemente, que você teve que conversar com o patrão, né? O empregador.
É.
Que é importante também, empregador. A gente não vai combater
aqui saber empregador. Até porque para ele saber que nosso trabalho é de parceria, mas a gente tem uma preocupação e um olhar muito clean, muito só crítico em relação a questões que precisam ser modificadas.
E são dois tipos de empregador. São dois tipos. Tem o primeiro empregador, que ele saiu da situação de difícil, né? Foi para o conforto e fruto do seu trabalho. Não tem nada de errado aí. Lutou, conquistou, criou a empresa do zero, cresceu. Esse, às vezes, ignora a parte de que outros também têm o direito de crescer. Esse é perverso, conhece a realidade, mas ignora. Tem uns que realmente construiu ou herdou de alguém, não sofreu, não conhece a realidade do trabalhador. Esse também ignora, só que esse desconhece, nunca viveu na pele o que o trabalhador chão de fábrica está vivendo, vive aqui no país. São esses dois tipos de patrões, né, vamos dizer assim, de empresários, de trabalhadores, de patrões, de empregadores, que diretamente faz isso. E o que chama a atenção, minha querida Ruth, é que eles não permitem, em hipótese alguma, que o trabalhador vá falar em avanços. São pouquíssimos, para não generalizar. Diz assim, poxa, e aí você, a gente viu os políticos e assim, não, porque eu defendo que o trabalhador negocie diretamente com o patrão.
Isso não vai acontecer nunca.
Se a gente tem leis, e é uma ignorância por parte de quem defende isso, viu? Vou provar rapidinho. Se a gente tem leis que protege o trabalhador, que está lá no papel, escrevendo lá regras, como você falou, documentos que são vivos, né? Que está lá todo dia.
Está pode... sendo elaborado.
Isso, elaborado e sofre.
Garantia a memória.
E sofre algumas fiscalizações. É. A gente vê ainda trabalhos análogos à escravidão.
Pois é.
Que o cara. Que uma
não é de imigrante que vem sem vínculo, é do trabalhador brasileiro.
Aí o cara chega, aí tira como cidadão aqui uma turma 12, 20, daqui de Camaçari para Minas, um exemplo. Aí chega lá, coloca numa fazenda distante da cidade do centro, né? Do centro
isolado.
Urbano, isolado. É. Aí coloca lá, aí o cara tem que comer, beber e vestir.
Nas condições que
aí ele quer. Aí compra tudo na mão do patrão. Aí deixa de ter salário.
Aí já tá escravizado.
Aí tá escravizado.
É. Daí pra frente só descendo lá.
Mas dentro. Negociou com quem? Ele debateu não, a CLT? O sindicato,
fez
as intervenções necessárias? Mas ele negociou com o trabalhador. Não. Com o patrão, com o empregador.
Mas
e aí?
Foi naquele momento, a negociação, naquele momento de você fazer a seleção de que você vai levar. Depois, além de mais comigo, não. Siga em frente.
Brincadeira, então, Ruth.
É séria. A questão é séria, mas a gente acredita, a gente defende, a gente estuda, a gente aprende, a gente assiste. E assim, Mário, tem muita gente boa, tem muita gente coerente, tem muita gente sensata, muita gente responsável em relação a essa questão do trabalhador no país.
Beleza, e eu não posso deixar de falar aqui, né? A gente falou muito, o Ruth exaltou bastante a importância da educação, principalmente o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. A gente não pode esquecer de Paulo Freire, viu, gente?
Sim.
Ele que, de certa forma, foi perseguido, criticado, porque ele criou um programa muito bacana, né? De alfabetização de jovens e adultos. Vamos pegar ali na década de final de 60, início de 70, e que a primeira coisa que ele fez foi ensinar a ler. Naquele momento onde os empregadores, eles ganhavam do trabalhador pela falta de conhecimento, de leitura.
Na mais-valia.
E aí aparece alguém que ensina em 30, 40 dias, 60 dias, alguém a ler e escrever. Você acha que essa pessoa ia ser crucificada ou não?
Não, ele inclusive, por alguns, é considerado como um comunista. Não quero entrar em detalhes.
E aí,
por favor.
Eu descobri, sem querer,
que
Paulo Freire foi perseguido porque queria ajudar aqueles que precisavam de ajuda.
E que precisavam entender o mundo. Para entender o mundo, tem que saber ler e escrever, é o básico, é o primeiro passo.
Deu tirou a muleta da mão dessas pessoas, as cadeiras de rodas. Tirou realmente
a venda
dos olhos e isso incomodou a elite.
E aí o que me incomoda, sabe o que é, Mário? Que hoje, no mundo de hoje, tecnológico, onde todo mundo carrega um computador na mão, E esse computador traz tudo aqui. Perde milhares de horas vendo coisas que não vai agregar em nada e perde a oportunidade de aprender. Aí o curso está falando do SESI. Do SESI. Então, assim, assim como esse, tem milhares de outros cursos.
E esse curso é importante, como nós falamos aqui, ele é híbrido, né? É. Então você, por exemplo, vai ter...
Cursos presenciais,
você vai ter,
mas a maioria...
Isso, por computador, celular, smartphone, o que você tiver. E digo mais, o Ruth, ele tem também um dinheirinho. Depois, no finalzinho do curso, se você cumprir aí os requisitos básicos, por exemplo, frequência regular nas aulas presenciais e obtiver aí aprovações... quem obtiver as aprovações receberão uma bolsa auxílio oferecida pelo SESI Senai de R$300 a cada área de conhecimento concluída, totalizando R$2.000. Lembrando que esse curso é para quem conclui o ensino fundamental e está acima de 18 anos. Ou seja, já um homem.
É um adulto.
Que precisa de um adulto que não concluiu, que pode estar trabalhando, mas ele vai ter tempo, flexibilidade para estudar, porque as aulas são as presenciais à noite. Vão ser à noite, não é isso? No noturno. E digo mais, você ainda vai ter um dinheirinho ainda para quando não estiver estudando.
Sustentar no básico.
Isso, no básico. Um transporte, uma alimentação.
Aí, Mário, só para poder finalizar minha fala, para você encerrar o programa, eu quero dizer a você o seguinte: que há um ano atrás ou dois anos atrás, eu não tenho certeza agora, um jovem pobre, eu acho que era do Maranhão, que queria estudar e fazer o curso e não tinha como. Ele conseguia um celular bem básico, ele subia na árvore
para pegar o sinal.
Você lembra disso?
Isso.
E ele passa com a pontuação máxima no Enem.
E aqui, deixar bem claro que a gente tem também essa crítica no Sul-Sudeste, né, de que a gente aqui, o povo não estuda. O Nordeste é número um
nas provas
do Enem.
É, as notas bem maiores. Claro.
Isso, as maiores notas.
Redação, então, mil.
Mil do Brasil tá no Nordeste.
E aí o menino sobe na árvore.
Deixar bem claro
estuda
isso.
Estuda e passa brilhantemente.
Porque na hora, por falta de conhecimento, chega alguém do Sul-Sudeste e diz assim, porque aqui o pessoal não gosta de estudar. Pode firmar e pesquise. Na hora que chegar, diz, olha, por favor, refaça sua frase aí. Pesquisa aí. Quanto a nota do Enem do Nordeste?
Veja aí.
E mostra ele.
Veja o ranking.
Veja o ranking. Pronto, acabou.
Não se discute.
Não se discute.
Porque tudo tem que ser prova. Provado,
isso.
Prove.
Pronto, mostra o ranking aí. E lembrando, gente, que anota aí, Ruth, pra mim aí. Anote aí o endereço, o link.
www.sesbahia.com.
SESI Bahia, Bahia. Sim. Bahia mesmo.
Sim.
Bahia, tudo minúsculo, então vou repetir aqui para não atrapalhar. Isso é o link.
Que é o link.
sesibahia.com.br/eja-jovens-e-adultos. Pronto.
Não vai quem não quer.
Devi vai colocar aí no link aí pra gente aí, pra você pegar aí, pra finalizar o programa, pra gente colocar no link da TV pra você gravar aí.
Gente, por favor, não
perde
essa oportunidade.
Isso não pode não, viu, gente? O nosso amigo Marcos aqui tá mandando aqui pra gente aqui uma palminha, um legal, ou seja, o assunto é muito importante, gente. Muito importante.
E pertinente pro município como Camaçari.
É muito importante. Precisa
de qualificação, de treinamento, de conhecimento.
E principalmente, e esse curso, Ruth, ele é realmente, vamos dizer assim, é importante duas vezes, vamos colocar assim, dose dupla. Posso fazer isso aqui? Posso inventar isso?
Porque
é importante,
Você,
né?
Pode tudo,
então, vamos lá.
Cada líder.
Então é importante, duas vezes, por quê? Por exemplo, o cara tá jovem aí, tá sem o ensino médio. Porque, por exemplo, se ele quiser entrar na BID, ele não pode.
Então ele se qualifica, porque a BID não vai chegar e vai embora não, ela vai chegar e vai sempre ampliar.
Olha lá,
vai ampliar.
O endereço lá já, tá vendo?
Tá vendo lá?
Pronto.
Jovens-e-adultos.
Isso.
Tem que se jogar, meu amigo, se jogue, porque é uma excelente oportunidade, não só para Camaçari, outras cidades também. É aqui no entorno de Camaçari, a gente atende também. O nosso Sereste é um órgão regional e ele atende os municípios cinco vizinhos. E todas elas têm fábricas.
Pronto. Vamos lá. Anota aí esse número aí. 71.
Esse número é o quê?
98340-8519.
O quê?
Aí é o Cozidinho.
Ah, o Cozidinho.
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 Na Bahia não se fala cu.
Mas a gente aqui...
É Aracajives.
Mas a gente aqui, na verdade, a gente aqui é baiano.
Aracajives.
A gente pode falar aqui Cozidinho, né? Uma forma mais... a pronúncia correta.
Você abusa,
mas Cozidinho, né? Mais popular. É que tem, é a população. A língua brasileira.
Tá cozido mesmo?
É, tá cozido. A língua brasileira, ela tem essa particularidade, né? De você se comunicar com aquilo que se entende, né?
É, né?
Então, o cozidinho você sabe que vai ter lá. Vai ter cozido, né? Com pirão, arroz, verduras e carnes. Né? Você vai ter também outras opções, como, por exemplo, carne do sol, peixe frito, bife ao molho, bisteca, frango à milanesa, ensopado de boi, né? Você também tem muqueca hoje, comida baiana, com muqueca de atum, muqueca de frango, muqueca corvina, peixe arraia, peixe atum frito. Ou seja, é uma beleza ali no Cozidinho, a partir das 11 horas, ali na Avenida Radial B, em frente ao App Vida. Só é falar com meu amigo Dinho, e esse número que eu passei pra você é o delivery.
É, só é pedir.
Isso, é pedir. Tudo que eu falei aqui.
Né? Não tem erro.
Aí, eu vou pedir a Dinho pra fazer outro. Uma vez eu comi uma pé lá em Dinho, lá, né? Com ovo pochê, né? Foi.
Que chiqueza, ele faz ovo pochê pra você.
Foi,
isso aqui é moral, tá
vendo? Ele chegou...
coisas. Eu vi no Campo Forró chegar as travessas de comida.
De comida.
De comida com tudo maravilhoso. Pra quem? Pra
o
shake aqui. O Marajá. Shake Marajá. Ele lá no, todo mundo lá se preocupando, morrendo de fome. Ele já tava lá com a comida dele. Agora é cozidinho, agora você é pedir, pá. Que beleza.
Viu aí, então, Ruth? O que ele fez, então, realmente?
Grande abraço, Dinho.
Ele fez o mapé com o pochê. Uma delícia, velho. Com arroz bem pochê. Branco, soltinho. A gente comeu ali.
Que delícia. Foi lá na França e voltou.
Que delícia, realmente, Dinho. Eu na verdade, eu vou até pedir, Dinho, aproveitar aqui esse horário do Mechan. Pedir pra você faça novamente, irmão. Porque até hoje minhas papilas gustativas, elas estão com saudade.
Isso aqui é o Marajá faz, tá vendo?
Então, manda pra gente aí, Dinho, mais uma vez. E quem sabe a gente pode degustar com a lá de minha querida Ruth Carvalhal. E dizer, gente, que de fato aí você pode estar se deliciando. E eu vou pedir a ele que faça em especial um siriboia pra gente. Posso ficar com
ele. Ele não quer que eu vá. Ele já tá me cortando assim, ó, ele na entrada.
Ele tá mandando abraço pra você aqui, Ruth.
E eu mandei um abração pra
valeu,
ele.
Valeu, um abraço, Dinho. Fiquem todos na paz. E até segunda-feira, se Deus quiser. Alô, Pedro!
Segunda-feira, de agosto.
De agosto. Já é agosto, né?
De Deus.
De Deus. Tchau, tchau, alô, Léo. Léo, rapaz, Léo, tá parecendo aquele ator famoso, viu? John Kidd. John Kidd, não sei. Hein? De óculos escuros. Aquele é original?
É original. É Ray-Ban.
Ray-Ban mesmo?
Ray-Ban mesmo.
Mas hoje tem que saber que é o seu original.
Não, original. Você compra, tem que ter a marca aqui, ó. Ray-Ban.
Rapaz, mas sua marca eu coloco também.
Não, você não, não. Aí tá escrito Ray-Ban. É Ray-Ban,
Rapaz.
Segure. Você parcela nas compras.
Ah, entendi. Então não pode.
Você parcela nas compras.
Eu gosto de Ruth, que Ruth é verdadeira. Você, aí, Ana, como diria minha é da dificuldade
que você. Dificuldade você fica de bacana.
Valeu, tchau, tchau, gente.
Bom final de semana, pessoal.
Sexta-feira
já pegou o almoço já. Eu tenho que fazer a mediação com você, com a espada de um lado, a espada do outro.
Tá ele onde afiado.
Assim, ele assim, ó. É ele abola a faca aqui e levanta.
E levanta, é verdade.
Alguém tem que fazer a mediação.
Vou fazer um gol e vou ver quando você estiver aí nesse um tempinho na sua atividade ou em suas atividades. Você vem aqui também debater, você e Tairone aqui. Eu sei que você gosta. Sei que você gosta da onda.
Eu gosto.
Valeu.
Mário.
Tchau, tchau. Solta aí.
Mário.
Tem Mário só. Por Mário só, vai.
Mário, você não é lindo.
Aí é sacanagem, ele foi cortado. Aí. Tá um abraço. Alô, Bispo. Tchau, tchau, gente. Obrigado pelo carinho.
Não se vê nada mudar. Organize aê, organize aê. Vamos organizar. Organize aê, organize aê. Não dá para expirar. Organize aê, organize aê.
Direto. Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Dinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11